Olá, caríssimo neurovintes, da nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje iremos blindar nosso conhecimento, nossa formação sobre afeto, cognição, comportamento e atitude mental, falando sobre as doenças emocionais. Assim como as doenças espirituais têm uma causa teológica, filosófica, antropológica nos vícios, as doenças emocionais ela tem uma causa relacionada e algo que nós iremos trabalhar hoje, né? Então, quais os tipos de doenças emocionais? É importante você saber. Como se vê, não são poucos os malefícios que podem ser causados pelo lado emocional das pessoas. Então é interessante a gente fazer uma autoanálise da nossa emoção. Você deve estudar, fazer a análise das suas emoções, eu tenho que fazer das minhas. Como tais esses sistemas, né, emocionais podem ser afetados, né? As principais doenças emocionais que pode se manifestar, que a gente chama de doenças psicossomáticas, são, por exemplo, uma úlcera, uma gastrite, asma, bronquite, diabetes, dermatites, hipertensão, angina, taquicardia, enxaqueca, entre outros. Você precisa fazer tem que ter essa consciência de que é necessário você fazer a sua autoavaliação, se observar sobre a sua autoemoção, sua autoimagem, seus autovalores. O que é, a princípio, então, uma doença emocional? Aquilo que também é conhecido como somatização ou, né, dentro aí dos diagnósticos médicos, transtorno somatoforme. Então, a doença emocional são essas doenças que chamamos doenças psicossomáticas, e são desordens neuropsicoemocionais ou desordens psiquiátricas, do ponto de vista médico. E elas afetam também o funcionamento dos nossos órgãos do corpo. Então, esses desajustes e estes desajustes provocam múltiplas queixas físicas por pacientes no consultório e que podem surgir em diferentes partes do corpo. Então é necessário você saber o que é, e é importante saber que usamos também de uma metáfora, né? Quando se faz a pergunta, né? Quais são as doenças da alma? Então a gente tem que conhecer, né, as doenças da alma com uma metáfora das doenças psicossomáticas, como, por exemplo, a depressão é uma doença da alma, a ansiedade, o medo, o pânico e principalmente a aflição, né? Isso se aloja no corpo causando problemas de, por exemplo, pele, né? Psoríase, coceira, problemas gástricos, intestinais, problemas respiratórios e até mesmo um dos três motivos, causas de câncer. Então isso tudo tira a alegria da pessoa de viver, tira a fé e tira a esperança, né? Temos que prestar atenção que todas essas áreas da vida são importantes. Então é necessário você perceber, né, como essas doenças da alma ou doenças psicossomáticas, elas nos remete a uma situação delicada da vida. Então, vou dar aqui o primeiro bônus, né, de você entender quais são os sintomas que a problemática emocional pode nos trazer. Por exemplo, os sintomas de estresse emocional. Então, quando a pessoa tem um excesso de presente, que nós chamamos de estresse emocional, ela provavelmente terá um sintoma de dificuldade de autoaceitação. Segundo, ela vai ter um sintoma de insatisfação com a vida. Terceiro sintoma vai ser tristeza, que vai desencadear-se numa depressão. O quarto sintoma, isolamento social. Quinto sintoma, está relacionado às alterações do humor, até um transtorno de humor, seguindo de cansaço, falta de apetite, ganha ou perda de peso. Então esses são aí os problemas emocionais ou sintomas de estresse emocional. E é interessante saber o que pode causar esses problemas emocionais. Nós entendemos no estudo neuropsicanalítico que o desequilíbrio emocional não é responsável apenas por causar sintomas mentais e também sintomas sentimentais. Ele pode causar diversos problemas físicos, tais como fortes dores musculares, dores na cabeça, gastrite, estresse e até mesmo a depressão. Então é necessário a gente saber como se curar dessas doenças emocionais. E aí eu vou dar um bônus com 5 maneiras de você procurar se autocurar, procurar ajuda. Então, o que nós chamamos de cuidados emocionais que você deve ter é você procurar evitar essas doenças psicossomáticas. Primeiro, você deve manter o equilíbrio emocional, e isso você vai desenvolver a sua neuropsico-educação. Segundo, você vai falar sobre o que você está pensando e sentindo, ou escrevendo, ou gravando um áudio, levando para o seu terapeuta, futuro terapeuta. Terceiro, fazer exercícios físicos, trabalhar sua neuropsicomotricidade. Quarto, respirar, fazer caminhadas com respirações intercaladas, fazer exercícios respiratórios para controlar a ansiedade. Quinto, manter-se no presente e amar a sua vida. Então, esses cuidados para evitar as doenças emocionais são importantíssimos, né? Como falamos, né, as doenças psicossomáticas são comuns, então as pessoas acabam gestando essas doenças. Então, assim que as doenças psicossomáticas mais comuns, principalmente nessa época de pandemia de Covid-19, são resfriados frequentes, né? Quando os episódios acontecem com frequência, é sinal de que há algo errado e tem que ser, então, aí encaminhado para um profissional ou caminhar para um alergista ou para um médico específico. Segundo, herpes. Esse vírus, ele é transmitido através do contato com uma pessoa já infectada. Enxaquecas, né? Alergias de fundo nervoso, né? Fundo emocional. E principalmente diarreia. Então, essas são as doenças psicossomáticas mais comuns na pandemia do Covid-19. Então, o que o corpo fala através dessas doenças são importantíssimas estudar e analisar. As doenças psicológicas, como são conhecidas, que resultam em reações físicas e corporais, são chamadas de doenças psicossomáticas. Então, ela resulta na soma, no corpo. Quando o corpo fala com essas doenças ou sintomas, é preciso ouvi-lo. Então, diversas questões psicológicas explicam dores físicas, né? Entre elas, a ansiedade causa dores físicas, a depressão causa dor física e as fobias também causam dores físicas. Então é necessário você analisá-las, investigar, diagnosticar e tratar. Mas tem como ficar doente por causa da questão neuroemocional, neuropsicoemocional ou só emocional? Então nós sabemos que a medicina ocidental diz que as emoções pode alterar a produção de hormônios e outras substâncias, né, do nosso organismo, aí levando em consideração os estados inflamatórios ou de dor aguda ou crônica. Então, toda pessoa tem um órgão de choque, né, um local do corpo mais sensível às emoções. Então, o grande presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, Arthur Zuller, ele defende essa tese que eu acabei de explicitar. No campo da antropologia, teologia, filosofia da religião, o que nós podemos saber, conhecimento bíblico, fala muito sobre doenças da alma, que para a ciência é uma metáfora, né? que são as doenças psicossomáticas. Então, o rei Davi escreveu no seu Salmo 32, versículo 3, a seguinte frase, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Emoções incontroladas e pensamentos negativos causaram doenças psicossomáticas, que são desequilíbrios mentais ou desordens psicoemocionais, também sentimentais, ou atualmente chamamos de psiquiátricas, que afetam o bom funcionamento do corpo. Então, sabemos que, né, do ponto de vista das doenças espirituais, os pecados, eles envelhecem, adoecem os ossos, né? E as emoções incontroladas, elas vão gerar pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos causam doenças psicossomáticas, e isso, claro, né, remete para a psiquiatria e psicologia como desequilíbrio mental, desordens emocionais ou desordens sentimentais ou doenças psiquiátricas. Então isso tudo afeta o bom funcionamento, né, do corpo. Mas a metáfora, né, a dor da alma, está relacionada com o que é a dor da alma. A dor da alma tem como causas situações conhecidas, né, há muito tempo pela história da medicina, ou desconhecidas do sujeito, né, em análise, em tratamento terapêutico. Bom, aí o que acontece é que se concretizam em sentimentos e emoções penosas. Tudo aquilo que é um sentimento penoso, uma emoção penosa, muitas vezes sem descrição possível, como, por exemplo, o medo, a neurose de angústia, né? A síndrome de medo, no caso, a tristeza, neurose nervosa, a insegurança e a desesperança são paralisantes e tomam-se companhia constante da pessoa. Então, isso é necessário você investigar o que é o câncer da alma. Essa metáfora, quando um terapeuta está trabalhando e na teologia, filosofia, na religião, o câncer da alma, como gostamos de falar nos encontros, né, de promoção vocacional, de promoção consultoria, pode estar relacionado o câncer da alma com uma mágoa, um egocentrismo, na falta de paciência, na dependência emocional de alguma pessoa, no carinho não dado por alguém, na emoção não demonstrada, no amor não vivido principalmente. Então, câncer da alma, por sua excelência, é essas questões, né, de ausência de algo. O que é bom para o emocional, é importante você saber. E a saúde emocional e sua importância são importantíssimas para o bem-estar físico e emocional. Então, primeiro, em relação à saúde emocional, neurocientificamente, primeiro você tem que identificar pensamentos e emoções. Segundo, você tem que substituir pensamentos negativos pelos pensamentos positivos, isso é resiliente. Terceiro, você tem que aceitar que as pessoas são como elas são, algumas querem mudar, outras não. E, por fim, entender que vivemos em um mundo real, né? Nós não devemos não se compadecer, né? Temos que criar estratégias para evitar situações que afetam nossa saúde emocional. Então, esse bônus aí é exatamente para você investigar as suas consequências, né? O que fazer quando o psicólogo, o terapeuta está abalado, né? Quando o nosso psicológico está abalado, né? Como temos que agir, né? Como combater esgotamento neuropsicológico? Principalmente uma boa alimentação, né? Aquele prazer em comer algo que você gosta muito. Então, muitas pessoas experimentam esse esgotamento porque não se alimentam como deveriam, acabam tendo uma desnutrição. Segundo, dormir bem, né? Os hormônios do sono, são importantes para a restauração da nossa saúde neuropsicomotriz, neuropsicoemocional, cardiopaticamente falando, encefalicamente. Então, dormir bem traz muitos benefícios, e quando não o fazemos bem, nosso corpo e nossa mente vão perceber esse descaso. Terceiro, praticar exercícios de concentração, respiração, isso é importantíssimo. Quarto e último, escolher um estilo de vida saudável. Então, tem algumas pessoas que gostam de praticar esporte, algumas pessoas que gostam de fazer trilhas, caminhadas, outras detectorismo, outros jogos, enfim. Como uma mente pode criar doenças no corpo, também ela pode criar a cura. Então, em relação àquelas pessoas que têm uma mente que criam doenças no corpo, nós sabemos que, dependendo do nosso estado psicoemocional, o nosso psíquico, né, em relação ao organismo, ele pode gerar reações físicas, como dores ou até mesmo doenças, em um processo que é conhecido como somatização. Quando isso ocorre com frequência, passa a ser chamado de transtorno de somatização. Quando os sintomas passam a acontecer com frequência, então nós sabemos que é aí um transtorno de somatização. Então é necessário, né, com essa pandemia, sabermos como ela, na pós-pandemia, nos afetou e nos afeta psicologicamente, neuropsicologicamente. Então, entre as principais mudanças na nossa vida, né, mudanças da vida dos brasileiros, provocadas pela pandemia do Covid-19 em 2020, 2021, quase pós-Covid, né, em relação à saúde mental e saúde emocional, foi mencionada por 57%, né, quer dizer, mais da metade, né, mais da metade dos entrevistados na pesquisa, né, esses dados, eles foram revelados pelo Observatório Febraban, do IPESP, que ouviu 3 mil pessoas nas 5 regiões do país. Então, a pandemia afetou e afeta nosso psicológico, nossas emoções, né? E é importante investigar quais são as dores emocionais. O que são dores emocionais, né? Então, é importante você saber que a dor emocional é um sentimento incômodo. De origem física? Não, de origem psicológica, neuropsicológica, que pode gerar tristeza, pode ir para um nível maior de depressão e pode ir para um medo ou para um nível maior síndrome de pânico, um estresse, uma cardiopatia. Então, outras sensações negativas da vida da pessoa estão relacionadas, em muitos dos casos, com a questão aí da dor emocional. E isto é incitado por experiências emocionais danosas, né? Uma pessoa que teve uma vida tóxica, com pessoas tóxicas, se auto-intoxicou, como a questão aí, né, da rejeição ou de uma grande perda da família, né? A perda de um pai, de uma mãe, de um companheiro, de uma pessoa muito importante, né? Então, quando o emocional afeta o corpo, nós sabemos que existem reações fisiológicas, como tremores nas mãos, principalmente, sudorese, né? Pelo corpo, principalmente a barriga, falta de ar, até mesmo taquicardia, né? Aceleração do coração, boca seca, pessoas que estão no nível de estresse e ansiedade, de ansiedade depressiva, tem muito boca seca, a dor de barriga, né? Diarreia, tensão muscular, além de liberação de endorfina no corpo e o aumento do cortisol no sangue, também pode ser associado à questão das emoções. Os problemas de saúde física podem colocar os indivíduos em uma situação emocionalmente difícil. Então, é importante que o emocional tenha um equilíbrio entre o afeto e o corpo. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Sabemos então o que fazer com a dor da alma, né? Metaforicamente, a dor emocional. Bom, você tem que se permitir se auto-perdoar e perdoar alguém. Dissemos anteriormente que esperar as desculpas de uma pessoa pode mantê-la, essa pessoa presa ao passado, E dessa forma existe um perdão que é essencial para que você viva melhor. Então, perdoar a si mesmo e perdoar também quem lhe fez mal. Ele causa toda essa angústia, é saber o que faz. O que faz com essa dor emocional, essa dor na alma. Então, é importante você saber qual é a pior dor do mundo, né? Considerada como a pior dor do mundo é a questão da neuralgia, né? Neuralgia do nervo trigêmeo, que pode ser confundido com uma dor de dente, aquela enxaqueca de até a distúrbios psiquiátricos, aquela dor entre o olho e o ouvido na região da têmpora. Então, tomar muito cuidado com essa neuralgia do nervo trigêmeo. É importante saber qual é a pior dor, a dor do corpo ou a dor da alma e por que isso é importante. Então, em razão dessas dores, né, somos os que mais sofrem com o que nos machuca e é por causa dela, essas dores que sentimos, o que se chama dor da alma, talvez a pior das dores, né? Uma dor emocional, neuropsicológica. Então, são questões incômodas que sejam relacionadas a dores. Elas têm um objetivo muito importante. São os primeiros sinais de que alguma coisa não vai bem no seu, no meu, no nosso corpo. É importante saber qual a importância de trabalharmos a saúde emocional. Então, o maior controle e habilidade para lidar com situações de estresse e também emoções extras que podem surgir, mais flexibilidade, novidades e mudanças, mais equilíbrio, né? Entendendo o que faz bem ou não para nós, é importante que nós saibamos, né? E nós transmitimos para as pessoas essa autoconfiança. Importante você trabalhar a sua saúde emocional. E você pode se perguntar o que é ter um bloqueio emocional, né? Podemos sim definir bloqueios emocionais como sendo uma espécie de barreira psicológica, um obstáculo neuropsicológico que se forma na sua mente a fim de evitar uma mágoa posteriormente. Então, pode até mesmo ser um mecanismo de defesa psicológica, como diz Freud. Nosso inconsciente é muito poderoso e ele cria essa forma de defesa para proteger os seus sentimentos e você vai ficar achando que era culpa sua ou você pode culpar uma pessoa por ela desenvolver esse mecanismo de defesa poderoso, né? E até mesmo uma fobia. Então é necessário saber e ressignificar qual a importância do equilíbrio emocional para a sua vida. É um outro nível de terapia. O equilíbrio emocional é uma competência necessária que você necessita buscar e que seu terapeuta precisa significar em você para você manter relacionamentos saudáveis, mudar comportamentos destrutivos, até mesmo autodestrutivos, pensamentos autodestrutivos e tóxicos e assumir o protagonismo da sua carreira, da sua vida, né? Então, isso tudo contribui para uma sensação de bem-estar interno com benefícios na qualidade de vida, autoconfiança e autossatisfação. Então, nós sabemos que a autoconfiança ela é importante, a autoimagem, o alto valor e a questão aí da autoestima. Então, essa intersecção, né, de autoestima, autoimagem, autoconfiança e autoestima. valor. Então, essas são as ferramentas que você necessita para uma ressignificação, uma resiliência, uma ressignificação neuropsicoafetiva e resiliência vital necessita de uma reprogramação psiconeurolinguística. Então, essa reprogramação psiconeurolinguística está dentro da neuropsicopedagogia terapêutica. A neuropsicopedagogia terapêutica tem que trabalhar essa reprogramação psiconeurolinguística. A psiconeurolinguística, a programação neurolinguística, ela precisa de uma reprogramação. E essa reprogramação, ela tem que ser uma reprogramação neuropsicolinguística. Então, nós temos uma reprogramação neuropsicolinguística. A PNL era importante, coaching é importante, a hipnose é importante, a psicanálise é importante e a neurociência também é muito importante nesse trabalho. Então, é necessário você fazer esse trabalho de autoestima, de alto valor, autoimagem e autoconfiança. Isso não tem nada a ver com prepotência e arrogância. Então, isso vai ajudar você a trabalhar o esgotamento emocional. Então, todo o trabalho de esgotamento neuropsico-emocional necessita ser analisada, avaliada, autoestima, autoimagem, autoestima está relacionado com a parte filosófica, autoimagem está relacionado com a parte psicológica, o alto valor está relacionado com a parte da espiritualidade e autoconfiança está relacionado com a questão da sua, digamos assim, filosofia de vida, psicologia de vida, mas é mais comportamental, digamos assim. A autoestima é cognitiva, a autoimagem é cognitiva e a autoconfiança também é cognitiva. Mas, para aliviarmos nosso esgotamento emocional, é necessário a gente analisar os sintomas de esgotamento emocional e o que fazer para evitar esses sintomas. Primeiro, você tem que saber se você está se sentindo muito nervoso, a neurose nervosa, por exemplo, ou neurose nervosa por não comer, ou neurose nervosa por comer demais. Segundo, concentrar-se nas coisas que estão indo bem na sua vida, trabalhar mais, elaborar, melhorar, capacitar, aprofundar e ser o melhor possível. Não dar o melhor, dar o máximo, mas ser o seu melhor, ser o seu máximo. Quarto, convencer-se que você necessita conversar com amigos que fazem você se sentir bem, conversar com o seu terapeuta se te faz sentir bem, conversar com o seu diretor espiritual se faz você se sentir bem. E quatro, praticar exercícios regularmente para você se auto-beneficiar e fazer bem. Então, esgotamento emocional ele necessita de tratamento, de ajuda, E se você não sabe, É importante você saber se a sua mente está doente. E aí eu vou dar um bônus agora para você, para que você possa saber sobre saúde mental. Quais os sinais de que a sua mente não anda bem? Primeiro, é o isolamento. Isolar-se de tudo e de todos, né? Evitar sair com amigos, evitar participar de atividades sociais, seja no trabalho, na escola, ou no seu clã religioso, né? Não é um bom sinal. O isolamento não é um bom sinal. Segundo, problemas com o seu pensamento, pensamentos autossabotadores, maus pensamentos, pensamentos tóxicos, autodestrutivos. Terceiro, problemas com o seu sono. Você não dorme bem à noite, você não repõe o seu sono quando você não dorme bem. Você precisa sempre estar tomando remédio para dormir, então você já gerou, gestou um transtorno do sono. Quarto, mudanças de apetite, seja para mais ou para menos. Você parou de comer, né, o normal, você está comendo demais. E quinto, o comportamento incomum. Você tem que tentar usar a sua cognição, a sua inteligência, a sua cultura, o seu conhecimento para avaliar, se autoavaliar, se conhecer melhor e saber nessa viagem ao fundo do seu eu, conhecimento da sua subjetividade, né? Por que você está se comportando assim, né? Fazer uma análise neuropsicocomportamental das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ações. Então aí você irá saber como você está doente ou você irá saber como está o seu psicológico, né? Então, há sinais, né, de que você possui transtornos mentais. Isso acontece quando você está apresentando problemas de sono. E isso acontece quando há um problema relacionado em diversos transtornos mentais, podendo ser desde a insônia até excesso de sono. Então você não dorme nada, mas você dorme demais. Então, aí, né? Uma questão quando está sempre com ansiedade ou tenso, a questão do seu humor se altera com facilidade, né? Se você tem se afastado de pessoas que faz bem ou fez bem para você, se o seu esquecimento é frequente ou não. Então, tudo isso é importante, tudo isso é necessário. É uma questão, né, importante, quais são os efeitos dessa pandemia na sua vida. É importante você saber o que a Organização Mundial da Saúde está advertindo, né? Qual a expectativa da Organização Mundial da Saúde. É, você tem que entender que entre um terço e metade de toda a população que vencia uma pandemia, né, como o Covid-19, como isso tudo pode vir desencadear sofrimento psíquico agudo e possíveis transtornos neuropsicopatológicos. Então, é interessante você investigar, então, aí, os transtornos neuropsicopatológicos. Isso irá te ajudar, né, demais com os efeitos da pandemia do Covid-19. Então é necessário você entrar na pós-pandemia sabendo um pouco sobre dor emocional e como essa dor emocional se torna uma dor física. Assim como uma dor emocional, ela precisa ser trabalhada, tanto a parte ideológica, religiosa, como emocional, porque senão ela vai se transformar numa dor física, que é uma dor psicossomática. Então aí você tem que investigar as neuropsicopatologias. Então, primeiro, trabalhar sua dor emocional. para ela não se transformar segundo numa dor física e depois terceiro virar uma dor neuropsicopatológica. Então temos que investigar esses transtornos neuropsicopatológicos. E vida na sua jornada neuropsicoafetiva, né? O que o emocional abalado pode causar na sua vida é o que se chama desequilíbrio emocional. E o desequilíbrio emocional não é responsável apenas por causar sintomas mentais e sentimentais. Ele, o desequilíbrio emocional, pode causar diversos problemas físicos, tais como dores musculares, dores de cabeça, gastrite, estresse e até mesmo depressão. Então, o desequilíbrio emocional, ele é terrível, né? O desequilíbrio emocional, ele vai gerar essas dores psicopatológicas, né? Então, você vai ter dores musculares, você vai ter cefaleias, que são dor de cabeça, gastrite, estresse e até mesmo deprê. Então, essas dores neuropsicopatológicas estão relacionadas com essas questões aí, dores musculares, essas questões de cefaleias, dor de cabeça, né? Gastrites, estresses e deprê, estados depressivos. O que você pode também saber, né? O que pode causar problemas emocionais. Isso é importante, você ter esse conhecimento, essa autoformação. Sabemos que é conhecido como somatização ou transtorno somatoforme. Essas doenças psicossomáticas são desordens emocionais. Então, nós sabemos que são doenças psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo, por isso somáticas, psicossomáticas causadas pela mente. Então, esses desajustes neuropsicoemocionais provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do seu corpo. Então, é necessário você trabalhá-las, investigá-las e cuidá-las, porque acaba gerando um transtorno emocional, né? E aí, né, os transtornos emocionais são bastante complicados, porque há já um nível de alterações que ocorrem no funcionamento da mente de uma pessoa, né? Quando nós temos um transtorno emocional, algo está afetando o humor da pessoa, algo está afetando o raciocínio, algo está afetando o comportamento, né? Algo está afetando as atitudes, né? Cognitivas e comportamentais, bem como o desempenho na vida dela, familiar, escolar, profissional, religioso. Então, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o transtorno emocional, ele é complicado. Por isso é necessário a cura das tristezas da alma. Então, para que você consiga trabalhar a cura das tristezas da alma, é necessário você saber que é importante curar a sua tristeza, a tristeza mais profunda da sua alma, do seu ser. Então, aqui vai algumas dicas para curar algumas delas. Primeiro, reconhecer seus sentimentos de tristeza. Segundo, lembre-se constantemente de seu alto valor. Terceiro, volte sua fala para sentimentos positivos, a sua autoimagem positiva. Quarto, se alimente bem, né? Sua autoestima necessita da sua educação nutricional, né? Então, tenha conhecimento de um bom nutricionista, ou consulte um bom nutricionista, um nutrólogo, que é um médico relacionado a isso. Quinto, movimente-se todos os dias, né? Trabalhe a sua psicomotricidade, sua caminhada, sua saúde corporal. Sexto, faça o que você ama, gosta tanto de fazer isso, será terapêutico, importante para a sua saúde. Sétimo, pratique exercício de meditação e respiração. Oitavo, encontre um refúgio na natureza, né? Visite a natureza, tenha esse contato, né? Porque senão sua alma vai doer e quando dói a alma você vai precisar de ajuda, né? A dor causada pela depressão, né? A dor causada pela ansiedade são dores que têm causas diferentes, né? Então a dor causada pela depressão e pela ansiedade é diferente de uma dor de cabeça, por exemplo. A dor de cabeça tem fundo, digamos assim, físico, somático, mas uma dor causada pela ansiedade, pela depressão é de fundo físico, né? Então, quando você tem uma dor física, quando você se machuca jogando, cai da bicicleta, cai de moto, sofre um acidente, é diferente de uma dor de depressão, de ansiedade. Então, quando você tem uma dor que dói, metaforicamente ou fisicamente, lá no fundo da sua alma, é o pior que pode acontecer. Essa dor, de acordo com os especialistas e com a Organização Mundial de Saúde, só tende a aumentar. Então tem que tomar muito cuidado com essa famosa dor. E pessoas que têm depressão sabem muito bem porque a depressão dói tanto, né? Na depressão ocorre uma alteração no funcionamento do cérebro. Algumas regiões são desligadas e outras super ativadas, né? Então, a depressão, ela desliga algumas regiões do cérebro e superativa outras regiões do cérebro. Então, nós sabemos com a neurociência que é assim que uma pessoa está depressiva. Então, em consequências disso, ocorrem várias mudanças nas emoções, a forma de pensar da pessoa, né? A pessoa passa a focar no negativo, a autoestima da pessoa fica negativa, né? O alto valor da pessoa cai, a autoimagem dela fica distorcida e a autoconfiança dela some. Então, é necessário então que o corpo fique mais sensível à dor, né? Gerando até uma neuropsicopatologia da vida cotidiana ou um desconforto de relacionamento. Então, o que você sente, se for uma dor na sua alma, você tem como causa situações conhecidas ou desconhecidas que se concretizam em sentimentos e emoções penosas. E aí, muitas vezes, você não vai ter descrição possível. Por exemplo, medo, angústia, tristeza, segurança, desesperança são paralisantes, irão te paralisar e vão tornar você uma companhia constante dessa debilidade. Então, o que a dor está te avisando, ela é importante você saber. A dor é uma sensação que causa desconforto emocional e vai te avisar que algo está errado, está acontecendo com o seu corpo, algo que não é saudável, né? Isso tudo induz a pessoa a tomar providências, a fazer com que você se afaste de estímulos que estão causando essa dor e você vai necessariamente, conscientemente, né, procurar uma ajuda médica. Então, porque é importante cuidar das suas emoções, são questões emocionais, né? Quando essas questões emocionais não são tratadas adequadamente, pode ser um gatilho para reações físicas, como, por exemplo, insônia, taquicardia baixa, defesa imunológica, dores de cabeça, queda de cabelo, tensão muscular e muitos outros. Você vai então concluir que agir de maneira preventiva, na medicina preventiva, é a melhor recomendação. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. É necessário você saber como cuidar da sua saúde emocional, sim, e ela é importante para a sua vida. A sua saúde emocional é tão importante para o funcionamento do seu corpo e da sua mente que o desequilíbrio de suas funções emocionais podem levar ao esgotamento mental. Então, a sua saúde emocional, ela interfere no dia a dia de todos, inclusive da sua, né? Então, é importante você saber o que e como cuidar da sua vida emocional. Falar da sua saúde emocional é tão necessário quanto falar de saúde física. Nossa cabeça é responsável por todas as nossas decisões diárias, desde a força para conseguir levantar da cama para encarar mais um dia de batalha, de trabalho, de estudo, de vida, de educação, de carinho, de amor, até o equilíbrio para lidar com as nossas psicoemoções. Então, é importante você se reeducar, saber quais são os bloqueios emocionais que você tem ou que você está utilizando. Quais são os bloqueios emocionais que você está utilizando? Quais você está experimentando? Qual você experimentou quando teve medo, insegurança, né, sentimentos de inferioridade, inveja, ciúmes, pensamentos negativos? Tudo isso deve ficar alerta, pois esses são os sintomas mais frequentes do bloqueio emocional que afeta a sua vida por inteiro e gera um clima interno de ansiedade e de estresse. Então, aprenda a desbloquear a parte emocional. E vou dar um bônus para você, agora finalizando esse podcast, você agora foi convidado a se encorajar e manter suas emoções reprimidas, porque, verdade seja dita, quando você está emocionalmente constipado, você é um alvo mais fácil de se vender. Então, como encontrar e acessar as suas emoções reprimidas? Veja bem, cinco delas é: primeiro, remova distrações, tudo que te distrai, tudo que faz você perder tempo na sua vida, seja celular, seja computador, seja televisão, seja pessoas, familiares, seja o que for, se reeduque. Segundo, fique parado, pense, medite, respire mais, aproveite mais a sua vida. Terceiro, respire profundamente quando tiver uma crise de ansiedade, de estresse, algo te incomodou profundamente. Quarto, localize suas emoções em seu corpo, ou seja, está sentindo alguma coisa no seu corpo? Qual será o gatilho dessa dor somática ou dor psicoemocional? Quinto e último, agradeça a elas. A elas quem? As suas emoções reprimidas. Faz as pazes com essas emoções. Toma cuidado. Aprenda como ativar o bloqueio emocional. E nesse sentido, você tem que praticar a meditação. E essa meditação deve surgir como uma excelente alternativa para aliviar os sintomas do bloqueio emocional. Meditação alivia bloqueios. Não, alivia sintomas de bloqueio emocional. Então, a meditação, ela é importante, porque meditação, ela vai aliviar os sintomas do bloqueio emocional. Importante você saber isso na nossa neuropsicojornada afetiva. Por exemplo, a meditação alivia sintomas de bloqueio emocional causado pela ansiedade, pelo nervosismo, pelos medos desproporcionais. Afinal, você sabe muito bem, por meio da respiração, você consegue acalmar a sua mente. Então, a respiração acalma a mente. E você sabe muito bem que ela também coloca os seus pensamentos em ordem. A respiração coloca seus pensamentos em ordem. Então, ninguém merece estar ansioso, estressado ou depressivo. Procure então desenvolver o seu equilíbrio emocional. E aí eu vou te dar agora 8 dicas de como você manter o seu equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele é importante, porque ele vai manter, né, a sua saúde física e mental. Então, o equilíbrio emocional, primeiro, quando você respeita os seus próprios limites, tem o semáforo aí do vermelho, do verde, do amarelo. Segundo, quando você respeita as suas vontades. Terceiro, quando você organiza a sua agenda. Quarto, quando você tem disciplina. Quinto, quando você faz coisas positivas para você. Sexto, quando você afasta de coisas e pessoas negativas. Sete, quando você aprende a controlar a sua ansiedade. E oito, quando você fica perto de quem te faz bem. Então é isso que é um equilíbrio neuropsicoemocional dentro da psicologia. O equilíbrio emocional é ter um controle total de seus pensamentos, né? Esse controle dos pensamentos é muito importante. É o controle das suas ações que irão determinar o seu comportamento. Então, o equilíbrio emocional determina seu comportamento. Sua capacidade determina seu comportamento. Sua capacidade de enfrentar as adversidades da vida, os obstáculos, né? E o controle dos sentimentos. O equilíbrio emocional, ele diz muito sobre o controle sentimental, diz muito sobre as suas reações. Então, o equilíbrio emocional é importantíssimo. Primeiro, diz sobre o controle sentimental. Segundo, sobre as suas reações. Segundo, sobre a sua saúde, né? A saúde física e mental. Terceiro, ele fala sobre o controle dos pensamentos e o controle das suas ações. Quarto, determina o seu comportamento, determina a sua capacidade de enfrentar as adversidades. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Então, não fique com cansaço físico e mental. Faça check-ups, hidratação, alimente-se regularmente, faça exercícios físicos, durma bem e faça atividades prazerosas. Quando a sua mente fabrica uma doença, você sabe que seu estado emocional e psíquico, seu organismo, está gerando reações físicas como dores ou doenças, em um processo que é conhecido como somatização. Bem-vindo à nossa jornada de psicoemocional. Um grande abraço.